dado um comprimido ali no suco para as vítimas beberem, e a mulher, então a idosa, dormiu na sala e o marido dela foi dormir no quarto. Enquanto as vítimas estavam dormindo em função do remédio, ela teria colocado um travesseiro no rosto dessas pessoas e dado as facadas. A perícia constatou na mulher mais de 15, falaram até em 17 facadas, e no homem 47 facadas, o que nós ouvimos aqui de um investigador que teve acesso a essa informação que veio da perícia, depois que os corpos foram periciados lá no ML da capital. Um detalhe que também faz parte da confissão dela para os policiais é que a mulher foi assassinada ali naquele momento dopada, infelizmente, tadinha. Morreu ali, dormiu enquanto era assassinada, né? Dormia e foi assassinada. Já o homem, na primeira facada que ele levou, ele teria reagido, só que ainda estava dopado, estava grogue ainda em função do medicamento e acabou levando as outras facadas. Até seria por causa disso, então, a impressão inicial de por isso que ele levou tantas facadas, porque ele teria acordado e ela, dando sequência nos golpes, só parou depois de mais de 40, 47 golpes, só que nós ouvimos aqui. O filho dela já está com familiares. No começo da manhã aqui, os familiares estiveram aqui, levaram essa criança de 6 anos de idade, ele já está no seio da família e agora vai ter todo aquele trâmite, né? Ela vai passar por uma perícia no ML, depois vai ser encaminhada para a delegacia. E a polícia, no primeiro momento, acredita que ela tenha agido sozinha, em princípio, até porque tinha um carro na cena, mas o que está sendo aqui dito pelos policiais, pelo delegado, é que há uma possibilidade desse carro ser um motorista por aplicativo, que fica no ponto ali, e que ela teria chegado, pedido uma carona ali, oferecido uma quantia e dali é deslocado. Mas claro, né, tudo depende, porque a investigação não está concluída, tem muita coisa ainda a partir da prisão dessa mulher. É com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Oswaldo Diniz, falando mais uma vez ao vivo do DEPAT, Departamento de Investigações de Crimes contra o Patrimônio, Avenida Amazonas, região oeste de Belo Horizonte, para onde foi levada a Paola, assassina confessa do casal de idosos no bairro São Pedro.
8:06 agora, operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então vamos acionar a nossa repórter Diana Rogers, ao vivo, com os detalhes. Bom dia, Diana.
Bom dia, Viegas, bom dia para os ouvintes. A informação de agora, Fernanda, é que o pastor Márcio Pôncio foi preso na manhã de hoje nessa operação da Polícia Federal, que é a quinta fase da operação Unha e Carne. Segundo a polícia, o pastor estava num flat na Barra da Tijuca, em frente ao mar, na zona oeste da capital fluminense, quando ele foi capturado. O pastor Márcio Pôncio, a gente lembra, é pai do deputado estadual Sara Pôncio, do Solidariedade do Rio de Janeiro, e também do cantor Saulo Pôncio. Além de administrar uma igreja, o pastor Márcio Pôncio também é dono de uma fábrica de cigarros. Essa quinta fase da operação Unha e Carne tem o objetivo de aprofundar a apuração de indícios de lavagem de dinheiro praticada pelo Adilson Oliveira Coutinho, conhecido como Adilcinho, apontado aí como chefe da nova cúpula do Jogo do Bicho e também chefe da máfia de cigarros. Essa operação também apura uma possível ramificação desse esquema junto a integrantes dos poderes executivo e legislativo do estado do Rio. Entre os alvos, além do pastor Márcio Pôncio, entre os alvos também estão o ex-presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, e o próprio bicheiro Adilcinho. Lembrando que eles já estavam na cadeia. A expectativa é de que Bacelar agora seja transferido para um presídio federal. Na operação de hoje, os policiais federais cumprem 3 mandados de prisão preventiva, que já foram cumpridos, e 14 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF em endereços vinculados aos investigados na cidade do Rio e também em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O STF também determinou o sequestro de bens e valores de cerca de 22 milhões de reais. As investigações prosseguem. Voltamos com vocês, Fernanda Viegas e Eustáquio.
Obrigado, Diana Rogers, ao vivo do Rio de Janeiro. 8:08, rápido intervalo, na volta você acompanha. Levantamento aponta que mais de 90% das escolas do país já implementaram a proibição de celulares em salas de aula.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-4141-3212. 31-4141-3212. G-Service Geradores.
Maria, ficou sabendo do Ricardo? Começou a frequentar o Sesc Mais 60 e virou o maior pé de valsa.
Tô sabendo. Ele agora não perde um encontro. Inclusive o Ricardo agora, com 60 anos, arrumou emprego como garçom. Tem gente lá que faz questão de ser atendida por ele.
É, a experiência de vida, Maria, faz toda a diferença.
O Sistema Fê Comércio, por meio do Sesc, Sinac e Sindicatos Empresariais, oferece programas que promovem a qualidade de vida e oportunidades de emprego para pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
As aulas voltaram em Contagem. É hora de arrumar o uniforme e preparar o material. Tem aula de português, matemática, curso de inglês e muito mais. A cabeça fica cheia de informação. A barriguinha da garotada também. Em Contagem, a merenda é nota 10. São 77 mil refeições todos os dias. O cardápio é equilibrado e elaborado por nutricionistas. Em Contagem é mais gostoso aprender. Volta às aulas nota 10. Prefeitura de Contagem.
O Tim Pré-Chip tá entrando em campo com uma oferta gigante. Na compra do Tim Chip com recarga, você leva 26 gigas por 30 dias. É o maior bônus pra torcer pelo Hexa. Com 26 gigas, dá pra acompanhar tudo. Assistir os melhores lances, zoar no grupo, postar stories. Um bônus desse só podia ser na Tim, pode comparar. Não perca tempo. Vá agora a um ponto de venda de Tim Chip mais recarga e garanta o seu.
Nossos craques também vestem uniforme. Nosso sonho também é conquistar o mundo. E nossa torcida também é o Brasil inteiro. O Aprender Conectado já levou internet de qualidade para milhares de escolas públicas em todas as regiões do Brasil. São milhões de estudantes conectados a um novo futuro. E olha que placar, torcida brasileira. Mais de 24 mil escolas conectadas. Essa é a nossa taça. Aprender Conectado, um sinal para a educação.
8 horas, 11 minutos, a lei que restringe o uso de celulares já é adotada em grande parte das escolas brasileiras. Enquanto gestores escolares avaliam a medida como positiva, os pais e responsáveis pelos alunos ainda têm dúvida.
Um ano depois da entrada em vigor da lei que restringe o uso de celulares nas escolas de educação básica, 92% das instituições de ensino brasileiras já adotaram as novas regras. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Educação. O levantamento também aponta mudanças importantes na rotina escolar. A permissão irrestrita para o uso dos aparelhos deixou de existir e a restrição total passou de 20 para 48%. Gestores relataram melhora na concentração dos estudantes, maior participação nas atividades pedagógicas e aumento da interação presencial entre os alunos. Para Valéria Morato, presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, a medida teve resultados importantes do ponto de vista pedagógico.
É impactante a melhora que houve com essa lei, em todos os aspectos, de socialização dos estudantes, de integração com relação aos conteúdos e entre os professores.
A reportagem da Itatiaia também entrevistou pais de alunos que estudam em escolas de educação básica, que deram suas opiniões sobre o tema.
Cláudia, 55 anos, administradora.
Faz um ano, né, da promulgação da lei que restringe o uso de celulares nas escolas. Queria saber como é que você avalia os impactos disso, se melhorou, se piorou, é a sua opinião geral sobre o assunto.
Para mim só ficou no papel, porque todas as vezes que eu olho, eu vejo que ela acabou de acessar o WhatsApp, entende? Então eu não sei como é na escola, sabe? Se o professor não vê, se faz vista grossa, na hora do intervalo, que também deveria ser proibido, ela tá direto usando o telefone. Então, para mim não funcionou, não fez diferença.
Thelma Patrícia Moraes Santos, eu tenho 48 anos, sou professora.
Thelma, faz um ano, né, da promulgação da lei que restringe o uso de celulares nas escolas. Como é que você avalia os impactos disso?
A minha filha, ela se chama Clara, ela já se formou no ensino médio, formou em 2025, né, foi o último ano dela. E o que eu vi, ela e alguns meninos já tinham um hábito, acho que terceiro ano já era muito concentrado mesmo na questão de aula. Mas ainda assim, acho que passado o susto inicial do não poder utilizar, eles entenderam bem e se adaptaram de uma forma até tranquila. Acho que mais é o susto de, ah, e se eu precisar falar? Bom, sempre tem um jeito, né? Mas eu acredito que foi mais um susto inicial e houve uma boa adaptação, sim, eu acredito que foi bem positivo para os alunos.
Meu nome é Ana Flávia, tenho 28 anos e sou secretária jurídica. Sobre essa questão dos alunos, né, levarem aparelhos celulares para a escola, acontece que, assim, eu nunca permiti, né, que o meu irmão, que eu sou responsável por ele, levasse o telefone para a escola. Mas ele informou que, né, depois que teve essa lei, acontece que alguns alunos, ainda assim, né, chegam a levar o aparelho celular para a escola, né, e usam ali escondido.
Repórter Nuno Krause.
8h14, rápido intervalo. Na volta, vamos destacar. Tribunal Superior Eleitoral promove dança das cadeiras entre tucano e petista em vaga na Câmara.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Seng. Sabe o que boas escolhas fazem? Geram grandes impactos. Impactam a nossa casa, o nosso trabalho e tudo ao nosso redor. É assim quando se escolhe produtos e serviços de cooperativas. O dinheiro fica na comunidade. O trabalho é valorizado. O crescimento é compartilhado. Vamos juntos, por escolhas que fazem a diferença? Escolha consciente. Escolha o COP. Saiba mais em somos.cop.br. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. Afinal, uma das maiores produtoras de ferro, cobre e níquel do mundo nasceu aqui. Hoje, já somos mais de 60 mil pessoas ajudando a construir o futuro a partir de Minas Gerais. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. A nova era da mineração está aqui, essencial para o futuro de todos. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Sabe qual é a forma mais inteligente de pagar menos na conta de luz em Minas? O Grupo Cemig, por meio da Cemig Sim, lançou a iniciativa Economia para os Mineiros. E você pode reduzir até 26% na conta de luz todos os meses. É energia solar por assinatura, sem custos, sem obra e sem instalação. Acesse agora cemigsim.com.br e aproveite essa oferta por tempo limitado. Cemig Sim, a energia que move Minas. É daqui, é nossa, é pra você. Consulte condições.
Aí, José, com mais de 50 anos e firme no mercado de trabalho. Tá chique trabalhando naquela loja de roupa?
É, Maria, não seria aos 56 que eu não aceitaria um novo desafio? Você também tem novidades, né?
Fiz um curso no Senac e arrumei um emprego novo. Como diz a Raquel, dona do restaurante, quem tem passado pode oferecer futuro.
O Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, Senac e sindicatos empresariais, valoriza a formação e a contratação de pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
8 horas, 17 minutos.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Edilene, como já era esperado, o ex-governador Ronaldo Caiado, do PSD, pré-candidato à presidência da República, anunciou o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como vice na corrida eleitoral. Você mesmo adiantou pra gente. Bom dia.
Bom dia a todos. Pois é, conforme nós antecipamos aqui na Itatiaia, Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência da República pelo PSD, anunciou Gilberto Kassab, o presidente nacional da legenda, como vice em sua chapa. Isso dá ao PSD uma liberdade muito grande, que pode daqui a pouco negociar a vaga de Kassab, caso assim achar conveniente ou necessário, mas pode também se manter como aquele partido que no segundo turno pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda, embora a maior tendência seja se direcionar à direita. Até porque dentro do PSD há aqueles que acreditam que a candidatura de Flávio Bolsonaro vai derreter com algumas polêmicas, como a que começou com o áudio para Daniel Vorkari e agora na última semana, teve mais um capítulo envolvendo Michele Bolsonaro, a enteada de Flávio Bolsonaro. Então, há aqueles que acreditam que novos fatos possam derreter a candidatura de Flávio, e aí o herdeiro direto de seus votos seria Ronaldo Caiado, principalmente porque tem interlocução com o público e eleitorado, uma parte do eleitorado importante de Flávio, que é o agronegócio. Então, essa dupla tem duas características importantes. Ronaldo Caiado é muito ligado ao agro, foi governador de Goiás, e Gilberto Kassab é um grande articulador político. Então, nessa chapa, esses dois componentes seriam muito importantes. Caso a chapa não vá para o segundo turno, podem decidir de qual lado vão ficar, já que há PSDistas que estão na base do presidente Lula e outros que são da base do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados. Então, esse anúncio foi feito ontem aqui em Brasília, conforme nós adiantamos no início da semana. Teve um encontro grande na sede do PSD aqui na capital federal, depois houve um almoço, eles voltaram para a sede do PSD e eu conversei com vários deles, confirmando essa informação que a gente já havia trazido e colocando o PSDB como alguém que já faz uma chapa um pouco mais robusta, porque há outras possibilidades de composição, mas isso não acrescentaria para o partido, que tem objetivos ousados. Primeiro queria ter o maior número de prefeituras e conquistou, e agora quer ter a maior bancada federal. Então o partido vai caminhando nesse sentido e agora fazendo essa chapa que pode ou não fazer uma composição mais adiante. Os estados devem ser liberados para fazer suas alianças com a direita ou com a esquerda. Então uma movimentação importante nesse momento para a política brasileira, o PSD marcando sua presença, enquanto direita e esquerda, num cenário muito polarizado, correm na frente. Mas apesar de não estar entre os favoritos, Ronaldo Caiado adota uma postura de um pouco mais de firmeza e dá o seu passo, né? Não joga parado, que é uma característica importante também de Gilberto Kassab, que já estava desincompatibilizado do governo de São Paulo, onde era secretário de governo de Tarcísio de Freitas, justamente para que se necessitasse de que ele jogasse em alguma posição nas urnas, ele o fizesse, como está fazendo agora, sendo pré-candidato a vice à presidência da República.
Oi, Dilene, mudando de assunto, após um tucano herdar vaga do PT na Câmara, o Tribunal Superior Eleitoral toma uma decisão contrária. Que dança das cadeiras é essa, hein?
Pois é, mais um capítulo dessa novela em que um tucano herdou a vaga de um petista na Câmara dos Deputados. A gente vem acompanhando desde o mês de maio. O Odair Cunha tomou posse como ministro no Tribunal de Contas da União, uma indicação do próprio parlamento, então ele deixou a cadeira e ali ele tinha os seus herdeiros ou suplentes. O primeiro suplente era Glaicon Franco, que fazia parte do PV. Durante as eleições de 2022, o PV, Partido Verde, que pertence à federação comandada pelo PT. Só que durante a janela partidária ele mudou, trocou, foi para o PSDB, partido que já foi grande rival do Partido dos Trabalhadores. Então, quando surgiu a vaga de Odair Cunha, ele como primeiro suplente, inclusive tomou posse, hoje está empossado no cargo de deputado federal, ele que é pré-candidato a deputado estadual, mas o PT entrou numa guerra com o PSDB, porque disse que outra pessoa que não pertencesse à federação, que a vaga era da federação. Então, estando no PSDB, ou seja, um partido fora do grupo, ele não poderia assumir a vaga. E aí começou a brigar para que Gilmar Machado, que era o segundo suplente, que é candidato a deputado federal, que já foi deputado federal, assumisse essa vaga. E ontem o Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão monocrática, deu essa vaga a Gilmar Machado. Então, Glaicon Franco, no PSDB, chegou a tomar posse em uma vaga que era do PT, e agora o PT volta à vaga com Gilmar Machado. Uma briga que foi parar na justiça, e algo curioso é isso, né? Que um político do PSDB tenha assumido uma vaga deixada pelo PT, partidos que já foram rivais antes da existência do bolsonarismo. A polarização era tucanos contra petistas. Hoje não mais, são petistas contra bolsonaristas. O cenário mudou, o PSDB enfraqueceu bastante, tenta se recuperar nesse momento, mas ainda são partidos que estão em campos opostos, PT e PSDB, com essa situação no mínimo curiosa na Câmara dos Deputados a partir de agora. Então, entrou Glaicon Franco no lugar de Odair Cunha e pode ser que agora ele saia e entre Gilmar Machado, que também é um petista, no lugar da cadeira ou na cadeira que foi deixada pelo agora ministro do Tribunal de Contas da União, Odair. Fernanda.
Edilene Lopes, coluna Em Cima do Fato, 8 horas, 22 minutos no próximo bloco. Belo Horizonte faz mutirão de exames e consultas para mulheres na Praça da Estação.
quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
É o arraia que dá jogo, trava em compras e carros, no clima de Copa pra deixar animado, o Martimidas é demais.
Picanha bovina nacional, pool congelada, peça quilo, R$ 56,90. Contra filé bovino, porcionado, congelado, resfriado, peça quilo, R$ 45,98. Molho de tomate Heinz, sachê 240 gramas, R$ 1,98. Maionese Hellmann, 657 gramas, R$ 10,90.
O Banco Mercantil apresenta Roberto Carlos.
Achou que era outro, né? Mas desta vez o convocado fui eu, para lembrar que todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 mais. Um banco que se inspira na sua experiência para te ajudar a se reinventar sempre e continuar batendo um molão. Então abra sua conta no Mercantil e aproveite todos os produtos e serviços feitos na medida para nós, 50 mais.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Você já parou para pensar em quantas decisões toma no piloto automático? Com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa, viu, minha gente? A gente compra sem pensar, gasta por impulso e quando percebe, o dinheiro já foi embora. Hoje, eu quero te fazer um convite. Antes da próxima compra, pare por alguns segundos e pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso ou só estou acostumado a comprar? Pode parecer só um detalhe, mas as grandes mudanças na vida financeira começam nas pequenas decisões do dia a dia. Pense nisso e viva de forma muito mais consciente. Vale a pena.
Dica do especialista. Oferecimento Ocred. Sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
8:25. Para reduzir o tempo de espera, Belo Horizonte oferece hoje mais de 1.500 consultas e também exames especializados em saúde da mulher. E é na Praça da Estação. O repórter João Felipe Loli está ao vivo com os detalhes aqui no jornal. Bom dia, Loli. Como é que faz para participar, hein?
Oi, Eustáquio, bom dia a você e aos ouvintes. Esse serviço é oferecido a mulheres que já estão na fila de espera para algum procedimento na área da saúde. Vão ser realizados 1.500 atendimentos por dia a partir de hoje, em veículos ali adaptados, também consultórios, isso no entorno da Praça da Estação. A gente está aqui pertinho, na sede da Secretaria de Saúde, para detalhar essa ação com o gerente da rede especializada, Matheus Figueiredo. Matheus, como é que vai funcionar esse atendimento? Né? Qual que é o objetivo? São 1.500 atendimentos por dia ou isso vai ser diluído nesses próximos dias?
São 1.000 atendimentos por mês, né, que vão ser realizados a partir de hoje na Praça da Estação, mais precisamente ali na rua Guaicurus, número 50, próximo ao CRJ. É uma parceria, né, entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o Ministério da Saúde por meio do programa Agora Tem Especialistas, né, de forma a ofertar, ampliando consultas, exames e procedimentos, né? O foco inicial dessa ação é a saúde da mulher. Então a gente vai ofertar exames de ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia mamária, mamografia e procedimentos como colposcopia e biópsias de mama.
Para ficar bem claro, então, são aí mais de 1.000 atendimentos que devem ser realizados a partir de hoje até o dia 1º de agosto, né, um intervalo de 30 dias, que é quando essa estrutura, que é o período que essa estrutura fica aqui na capital. Para a mulher que está nos ouvindo, está aguardando às vezes um exame, está aguardando uma consulta, ela pode ser atendida nesse local? Como é que ela se informa? Como é que vai ser feito esse agendamento para essa mulher que está na fila de espera?
Os agendamentos serão feitos pelo sistema de regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, então respeitando aí a fila de espera, que já está cadastrada, na prioridade clínica, né? E a necessidade dessa mulher. Então as pessoas vão ser contactadas, né, por telefone, né, sinalizando o agendamento. A gente pensou muito no local onde essa carreta ficaria em Belo Horizonte, né? Então, estrategicamente na Praça da Estação.
Obrigado pelas informações. Ouvimos o gerente da rede especializada da Secretaria de Saúde aqui de BH, Matheus Figueiredo, detalhando o atendimento que começa então, Fernanda Viegas, a partir de hoje, vai até o início de agosto, 30 dias, mais de 1000 atendimentos, consultas, também exames para oferecer saúde às mulheres na capital. Volto com você nos estúdios.
Excelente, obrigada, João Felipe Lolli. Agora são 8h28. Projeto da capital intensifica a fiscalização para acabar com descarte irregular de lixo em Belo Horizonte. E essa iniciativa também busca conscientização da população. Vamos agora então conversar com o nosso repórter Kleber Ribeiro. Ô Kleber, bom dia para você, me detalha mais esse trabalho.
Pois é, Fernanda Viegas, nos próximos dias, né, a prefeitura então mobilizando toda a equipe da educação, da fiscalização também, para de fato orientar as pessoas. E é um trabalho que já tem dado certo, viu, pessoal? A gente fala ao vivo aqui do Hipercentro de Belo Horizonte, confirmando 8h28, e por aqui na Rua da Bahia não encontramos, né, nenhum lixo descartado de forma irregular. Quem vai detalhar esse trabalho para a gente, todos os dados, é a gerente de acompanhamento de ações fiscais da prefeitura, Nayara Menezes. Nayara, conta pra gente sobre todo esse trabalho de vocês. Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos. Então, a gente tem feito aí um trabalho, né, de mobilização e conscientização de toda a comunidade para a importância do descarte correto, né, do seu lixo. Então, a gente tem que observar o dia, o horário e o local de exposição desse resíduo, né, que dia que o caminhão passa na sua rua, qual o horário, evitando assim o descarte irregular.
Um detalhe importante, né, que a gente comentava aqui fora do ar, é que as pessoas estão descartando seringas injetáveis, né? Muita gente aplicando esses medicamentos aí por conta própria e, infelizmente, está machucando os garis.
Isso, é um problema que a gente vem enfrentando mesmo, né, com o aumento da aplicação de medicamentos por meio de seringas e agulhas. As pessoas muitas vezes descartam de forma indevida essa agulha, essa seringa no lixo comum, né, o que é um perigo, causa acidentes para os garis, né? Então a gente pede para que as pessoas que façam uso desses medicamentos façam um descarte adequado, né? Levem essas seringas, essas agulhas a um posto de saúde ou a uma drogaria mais próxima. Sempre tem que ser colocado em recipientes rígidos para evitar assim que os garis se acidentem aí no momento da coleta.
Ok, muito obrigado. Ouvimos ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia, gerente de acompanhamento de ações fiscais da Prefeitura de Belo Horizonte, Nayara Menezes. Repórter Clever Ribeiro.
8h30, a seguir, mega operação mira esquema nacional de receptação de celulares roubados.
E ainda, mais informações sobre a prisão da diarista que matou um casal de idosos na região centro-sul de Belo Horizonte.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
Minuto Ciências Médicas. Em meio a tanta informação e desinformação circulando nos mais diferentes meios digitais, ouvir quem entende faz toda a diferença. O Minuto Saúde, podcast da Faculdade de Ciências Médicas, nasceu para levar conhecimento confiável à população com linguagem simples e temas que fazem parte da vida real. O projeto reúne alunos e professores dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia, odontologia, psicologia e, em breve, fonoaudiologia. São mais de 50 episódios produzidos na própria Faculdade de Ciências Médicas, numa construção conjunta entre diferentes áreas da saúde. O episódio mais recente tem o tema Quando Cada Minuto Conta, entendendo e reconhecendo o AVC. É ciência, orientação e informação segura, tudo em poucos minutos. Acompanhe o podcast Minuto Saúde no Spotify. Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
A vida pulsa na natureza em cada som e movimento. Mas quando o fogo chega, tudo se transforma. A fumaça sobe e encobre o que antes era vida. Por isso, prevenir incêndios florestais é uma das prioridades da Anglo-American. E cada atitude faz diferença na hora de proteger nossas florestas e impedir que a fumaça apague o nosso futuro. Evite queimadas.
Onde a fumaça cresce, a vida desaparece. E em caso de incêndios, ligue 193. Anglo-American. Mineração e pessoas que fazem a diferença.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, neste mês, o Parque Renascer garante o jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
8:33, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta quinta-feira, 2 de julho de 2026.
Hoje na capital, a temperatura deve chegar a 26 graus, agora 16 graus na Itatiaia.
Mega operação em 10 estados, mira esquema nacional de receptação de celulares roubados. Diana Rogers.
Essa é mais uma fase da operação rastreio da Polícia Civil, que combate uma rede criminosa interestadual especializada na distribuição de celulares roubados e furtados para diversos estados do país. A operação ocorre não só no Rio, mas também em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará e Pernambuco. O alvo é uma rede de receptadores que utilizava os serviços postais para pulverizar os aparelhos de origem ilícita, ou seja, eles enviavam celulares roubados em pequenos lotes e para vários estados do país, dificultando o rastreamento policial e abastecendo o mercado ilegal de eletrônicos em todo o Brasil. Na operação de hoje, os agentes cumprem 41 mandados de busca e apreensão. Até o momento, 3 pessoas foram presas em flagrante, em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no município de Taquaritinga, em São Paulo, e na cidade de Tabira, em Pernambuco.
Presa nesta madrugada, diarista que matou um casal de idosos com mais de 50 facadas na região centro-sul de Belo Horizonte, Oswaldo Diniz.
Vai ser encaminhada para exame de corpo de delito daqui a pouco para o IML da capital. A diarista, que foi presa pela Polícia Civil e assumiu ter matado um casal de idosos em um duplo latrocínio, roubo seguido de morte, cometido nesta semana no bairro São Pedro, na região centro-sul de BH. Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, foi localizada pelo Departamento de Investigações de Crimes contra o Patrimônio DEPATRI em um hotel na cidade de Itabira, na região central mineira. Ela assumiu o crime, inclusive confessou que deu mais de 40 facadas em Cláudio Atala Inácio, 75 anos, e cerca de 17 facadas em Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76 anos. Essas perfurações foram confirmadas após exame no IML da capital, feito por peritos da Polícia Civil.
Pastor Márcio Pôncio é preso nesta quinta-feira durante a operação da Polícia Federal. Márcio é pai da deputada estadual Sara Pôncio, do Solidariedade do Rio de Janeiro, e do cantor Saulo Pôncio. Além de administrar uma igreja, o pastor é dono de uma fábrica de cigarros. Segundo as investigações, ele é suspeito de aparecer na lista de pessoas que recebem dinheiro do bicheiro Adilcinho, apontado como chefe da máfia de cigarros.
Procuradoria-Geral da República defende que o ex-presidente Jair Bolsonaro continue preso em casa após a conclusão do inquérito que investigou a apreensão de uma pistola durante uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal. O parecer foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, que vai decidir se mantém as atuais condições da prisão domiciliar do ex-presidente ou se adota alguma outra providência em relação ao caso.
A defesa da ex-deputada federal Carla Zambelli afirma que parlamentares brasileiros encaminharam um ofício às autoridades italianas pedindo que ela não seja extraditada para o Brasil. O anúncio foi feito pelo advogado Fábio Pagnozzi após a Justiça da Itália anular a decisão que autorizava a extradição de Zambelli no processo relacionado à condenação por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.
8:36, a seguir a conversa de redação.
Seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto.
Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Amor, não sei como dizer isso, mas você tá indo muito rápido. Eu não consigo ter prazer assim.
Eu sei, meu amor, mas não consigo segurar. Você me ajuda?
Vamos resolver isso juntos. Existe tratamento.
Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. ClínicaAlphaMen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
Ô Maria, você ficou sabendo do Ricardo? Começou a frequentar o Sesc Mais 60 e virou o maior pé de valsa? Tá dançando que é uma beleza.
Fiquei sabendo. Ele tá super animado e agora não perde um encontro. Inclusive o Ricardo, agora com 60 anos, arrumou um novo emprego como garçom. Tem gente lá no hotel onde ele trabalha que faz questão de ser atendida por ele. Bacana demais.
É a tal da experiência de vida, Maria. Faz toda a diferença, né? O Sistema Fê Comércio, por meio do Sesc, Senac e sindicatos empresariais, oferece programas que promovem a qualidade de vida e oportunidades de emprego para pessoas com 50 anos ou mais. Acesse www.sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais sobre atividades e oportunidades de emprego.
Minuto da Copa. Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
A seleção brasileira volta a trabalhar hoje para o jogo com a Noruega. Enquanto isso, o técnico norueguês, o senhor Stene Solbakken, esclareceu nesta quarta-feira que não quis provocar o técnico Carlo Ancelotti após a repercussão mundial da declaração dele que Ancelotti pode esperar. Na verdade, ele diz que o técnico da seleção brasileira, se não for o maior, é um dos maiores do mundo e tem muita admiração. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026, de Nova Jersey, Wellington Campos.
Conversa de redação.
8:40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Esse é o Conversa de Redação. Comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Marcelo da Fonseca, Bernardo Estilac, Pedro Nascimento, empresário, apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortolito. Olha só, pessoal, pesquisa Atlas Bloomberg mostra que o caso Bankmaster prejudica a imagem de Lula para 39,6% dos entrevistados, enquanto 36,2% dizem que o episódio não influencia o presidente. Já sobre a crise na família Bolsonaro, 54% dos eleitores de Jair Bolsonaro não acreditam que Flávio tenha destratado Michele. No eleitorado geral, porém, a maioria avalia que o episódio enfraquece a pré-candidatura do senador à presidência. A pesquisa Atlas Bloomberg ouviu quase 5 mil eleitores entre sexta-feira da semana passada e terça-feira desta semana. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Ô Marcelo da Fonseca, deixa eu começar com você. A pesquisa é maior, ela tem muito dado, ela recorta para o eleitor especificamente daquele segmento, depois para o eleitor geral, uma pesquisa bem interessante. Mas basicamente, esses dois recortes de hoje mostram que o caso Master acabou desgastando sim Lula por meio de Jax Wagner e esse racha bolsonarista acabou pressionando ainda mais o Flávio Bolsonaro na disputa eleitoral. Acho que eu posso resumir dessa forma. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Exatamente, Júnior. Essa pesquisa é muito interessante porque ela traz algumas novidades e confirma algumas ideias que a gente tem, né? Ela mostra como que pro eleitor radical, para aquele lulista, para aquele petista fanático, o Lula pode bater na mãe dele que isso não vai influenciar. Pro bolsonarista fanático, pro bolsonarista radical, que acompanha o Bolsonaro em tudo, o Bolsonaro pode bater na mãe dele que não vai afetar em nada. Ele vai achar uma desculpa ali que a mãe dele estava errada, entendeu? E vai seguir continuando apoiando. Só que essa pesquisa mostra como que esses casos que surgiram nas últimas semanas afeta aquele eleitor que não é tão fanático. E pasmem, viu? O eleitor que não é tão fanático é a maioria no Brasil. né? A gente tem ali 25% bolsonaristas, tem 25% lulistas, petistas, mas tem uma grande maioria, né? Talvez ali entre 40% até 45% que não são tão fanáticos assim. E aí essa pesquisa mostra o impacto desses casos que nós tivemos recentemente nesse eleitor. E aí é impressionante como que a briga da Michelle Bolsonaro com o Flávio afeta esse eleitorado. Como que para esse eleitorado ver a Michelle falar abertamente que estava sendo atacada, que estava sendo apunhalada pelas costas, que estava sendo alvo de agressão política, né, como uma mulher, como que esse eleitorado percebeu isso e como que isso afeta a intenção de votar no Flávio? E esse mesmo eleitorado, quando ele vê o Jax Wagner, né, amigo do Lula há mais de 40 anos, muito próximo do petista, nome forte dentro do PT, quando vê o Jax Wagner recebendo um apartamento de 2 milhões e meio para dar de presente para a filha, como que para esse eleitor não dá as explicações que o Jax Wagner deu, não convence. Então, o Brasil está hoje nesse momento interessante, né? A gente tem uma parte do eleitorado que nada que acontecer vai mudar o voto deles. O Lula vai ter pelo menos 25% a 30%, o Flávio vai ter entre 25% e 30%. Quem está em disputa no Brasil é o eleitor moderado, é o eleitor que não é fanatizado por esses dois extremos. E aí a gente vai ver como que o impacto desses casos são grandes. Agora, curioso, né, é que acaba se anulando um ao outro, né? Tanto o Lula tem um desgaste uma semana, depois vai lá o Flávio e tem outro, um desgaste na semana seguinte. É o jogo do cada semana, um tem uma semana pior. Né? Cada semana um é mais alvo de algum ataque interno, alvo de alguma polêmica envolvendo o Banco Master, e aí vai esse jogo de empurra. Esse eleitorado do meio, que não é fanático, ele vai ter que escolher entre o menos pior. Quem que ele detesta menos, o Lula ou o Flávio Bolsonaro? É isso que a pesquisa mostra.
Ô Pedro Nascimento, queria te ouvir também sobre esses dois recortes divulgados hoje, né? É interessante que dois recortes que pegam um lado e depois pega o outro, né? Bom dia para você.
Sim, bom dia para você, Júnior, bom dia também para todos os colegas aqui do Conversa de Redação e também para quem está acompanhando Itatiaia, né, nessa quinta-feira. Olha só, Júnior, eu achei muito interessante como é que essa pesquisa mostra como que o impacto do envolvimento de Jax Wagner nessa situação do Master conseguiu arrastar o PT para um escândalo que até então não contava com a participação do PT, né? Você tinha o presidente Lula, por exemplo, com episódios muito específicos envolvendo o caso Master, como, por exemplo, a reunião que ele teve com Daniel Vorkar, que foi fora da agenda, que depois foi revelada. Então, você tinha pouquíssimas coisas que ligavam exatamente o PT a esse caso Master, ao contrário do Flávio Bolsonaro, né? Que estava imerso nessa questão, né? Com os áudios vazados. Você tem também a participação do Ciro Nogueira, outros aliados. Então, o caso Master, ele estava impactando bastante a campanha do Flávio Bolsonaro, que agora arrumou uma outra confusão para chamar de sua, né? Que foi esse atrito com a Michelle Bolsonaro e que mostra que também teve um impacto grande na campanha dele. Agora, falando sobre os dados da pesquisa, né? Óbvio, você ver como é que os dados são relevantes, né, sobre essa coisa. São 71% dos eleitores que falaram que estão acompanhando de perto esse caso, o que é muita coisa, né? A gente vê que, óbvio, você vê, 6,1% afirmaram não conhecer o episódio envolvendo o caso de Jax Wagner e o envolvimento com o Banco Master. Então, foi muito difundido, isso conseguiu furar a bolha política e tem sido muito prejudicial para o PT especificamente. Agora, quando um escândalo, né, ele deixa de ser conhecido apenas por esse eleitor que, como o Marcelo disse, né, que é altamente politizado, que está ali, já escolheu seu candidato, já está, enfim, fazendo as defesas ali dos seus políticos de estimação, das pessoas que ele costuma acompanhar, isso mostra como é que esse eleitor, né, que está ali no meio, realmente ele está sem muita representatividade, porque em votar em candidato envolvido no escândalo do Master, tem praticamente um cardápio ali de candidatos envolvidos com o Banco Master, né? Então tá difícil fugir disso e o eleitor vai realmente ter que escolher entre o menos pior.
E aí, Bernardo Stilar, queria te ouvir também sobre essa história. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior, aos amigos da bancada, ao ouvinte da Rádio Itatiaia. Esse dado que o Pedro levantou é realmente muito interessante, né? Sobre como que o pessoal tá acompanhando muito essa questão do Flávio com a Michelle. É aquela interseção ali entre a política e a fofoca, né, Júnior?
Porque é caso de família total, né?
Virou.
No meio de uma Copa, né?
No meio da Copa, dividiu espaço. E um vídeo enorme da Michelle, e essa questão da família Bolsonaro, né? O clã Bolsonaro trouxe muito essas questões das intrigas familiares também para o jogo da política, como que eles conversam entre si. Então, é de fato esperado mesmo que isso tivesse uma repercussão maior, que as pessoas dessem mais atenção a essa questão. Sobre o caso do Jacques Wagner, o senador ele deu uma chance perfeita para colar o master no governo federal. A gente sabe que o governo de situação é sempre vidraça. Então, mesmo antes do escândalo do senador petista lá da Bahia, já existia gente que associava o governo com o caso Master, mesmo que não houvesse ligações tão fortes assim, ou tão provas tão concretas assim, porque é razoável associar que quem é o governo. Existe um grande escândalo, tem algum tipo de ligação, né? É uma ligação quase automática e o Jacques Wagner providenciou a prova, né, para que isso acontecesse, e a pesquisa mostra muito bem isso. Agora, sobre a questão da Michelle, é uma questão que a gente até conversa com o Marcelo aqui na redação e a gente tem visões um pouco diferentes. Eu acho que o Flávio tende a conseguir contornar essa situação até pela característica do eleitorado dele. Essa pesquisa mostra que houve um impacto, mas essa pesquisa também mostra um dado importantíssimo, Júnior, que é a pergunta apenas para eleitores de Flávio Bolsonaro, eleitores de Jair Bolsonaro, perdão. Entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, quem você prefere como candidato de direita na eleição presidencial de 2026? O resultado é 81,9% Flávio Bolsonaro e 14,7% Michele Bolsonaro. Eu acho que isso não abala a ideia do Flávio, isso não pavimenta caminho para Michele ser candidata. Tudo que ela falou ali, e eu tendo de verdade a acreditar que tudo aconteceu, porque a realidade que a Michele expôs é a realidade de mulheres na política de uma forma geral. De serem preteridas, de não serem ouvidas, de não conseguirem escolher os seus candidatos, mesmo eles sendo viáveis eleitoralmente. Acredito realmente que tudo que a Michelle falou ali aconteceu. Só que é um eleitorado, principalmente o eleitorado mais conservador, que talvez tenda a olhar isso e diga, pô, talvez não fosse o momento dela falar, roupa suja se lava em casa, etc e tal. Acho, tenho a entender, infelizmente, esse aspecto, por conta da questão de gênero aí, que o Flávio vai conseguir contornar essa crise, até por conta dessa situação que a ideia de que ele tem que ser o candidato entre os eleitores de Jair Bolsonaro está praticamente ilibada. Mas, para poder fazer um aceno aí ao que disse o Marcelo, eu quero chamar a atenção para outra pesquisa da Atlas Bloomberg, que é importante sempre ressaltar, ela é feita pela internet, tá, gente? Então ela capta bem o feeling imediato ali, o momento. Que foi feita uma pesquisa eleitoral, né, com intenção de voto entre o dia 26 de junho e 30 de junho, que mostra que entre os eleitores evangélicos, o Lula cresceu em intenção de voto no primeiro turno para 39,7% em junho. Lá em maio, o número era 25%. Então, Lula teve um salto de quase 15 pontos percentuais entre o público evangélico, enquanto o Flávio caiu de 50,9% para 42,9%. Talvez esse aí já seja um impacto mais da questão do Márcia do que da Michelle. Então, tá havendo uma mudança nesse público também. Mas eu acho que ele vai conseguir contornar a crise com a madrasta.
Marcelo, eu vou deixar você falar, eu sei que você tá com ímpeto de falar, mas deixa eu colocar o Bortoleto primeiro nesse papo aqui. O Bortoleto, tanto Lula quanto Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, tiveram um fogo amigo, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de Michele Bolsonaro, ele fala de Jacques Wagner. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior Moreira, aos amigos da bancada, a todo mundo que ouve a Itatiaia. Bom, eu não sei se é tão amigo assim, né, Júnior? Mas que veio da base, veio, né? Que veio de gente próxima, veio. Isso é fato. Eu acho que as sinalizações dos últimos dias são a movimentação das campanhas já postas e também das que querem ascender pelo eleitor moderado. Aquele cara que não está dentro da caixinha já pré-estabelecida. Esse número, por exemplo, que o Bernardo trouxe é muito marcante, ou seja, se os eleitores de Jair Bolsonaro não pretendem mudar o seu voto, ou pelo menos preferem permanecer primariamente com Flávio, mesmo depois de tudo que está ali colocado, isso deixa muito claro que a disputa pelo voto não está ali. A disputa pelo voto está fora dessa caixinha. E é esse o movimento da Michelle, o movimento de ontem, que não está ainda aqui expresso nessa pesquisa, porque aqui a intenção foi outra e o período é outro, mas nós vamos ver movimentação por conta da definição de Gilberto Kassab como vice do Caiado. Então, esses movimentos são sinalizações, ao meu ver, para o centro, para fora da caixinha de cada um. E temos que sempre lembrar, preocupação do brasileiro, seja ele evangélico, católico, seja ele preto, branco, o que for, segurança, economia e corrupção. Isso não mudou. E isso
no desgaste de campanha, quem tiver pautas positivas sobre esses três itens sai melhor. Quem tiver problema com esses três itens vai ser desintegrado durante a campanha.
Ô, Júnior, só é porque é curioso como que o dado, às vezes, ele engana um pouco. O dado que o Bernardo trouxe, né, do eleitor de Jair Bolsonaro, reforça exatamente como o impacto da Michelle no eleitor que não é fiel ao Bolsonaro. Porque entre os eleitores de Jair Bolsonaro, 14% acham que a Michelle estava certo, o resto acha que o Flávio está certo, o que já é esperado. É um eleitor já mais fanático. Agora, o impacto do caso da Michelle é naquele eleitorado feminino que não é fanático. E é exatamente esse grupo que o Flávio Bolsonaro está tentando construir uma ponte. Então, é importante a gente ver que o impacto da Michelle é muito mais para frente do que talvez só agora. Porque o Flávio precisa ganhar espaço entre esse eleitorado feminino. Agora, só um, não posso deixar de passar. Tanto o Pedro quanto o Bernardo falaram que o Jax Wagner trouxe o caso Márcia para o Lula, sem dúvida aproximou. Agora, o presidente Lula recebeu o Daniel Vorcaro agenda fora da agenda, no Palácio da Alvorada, né, uma agenda escondida. Enquanto o Daniel Vorcaro já sabia muitas informações sobre o esquema dele. Então o presidente Lula tem sim algumas digitais, no caso Márcia, que já se arrastam há alguns meses. Talvez o Jax Wagner tenha aumentado essa pressão para cima do PT e para cima do Planalto.
Olha só, pessoal, a Polícia Civil prendeu na madrugada dessa quinta-feira a diarista Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, suspeita de matar o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa dele, Maria Clotilde Moreira Maciel, de 76, aqui em Belo Horizonte. Você vai saber, acompanhou durante o dia de ontem aqui na Itatiaia, essa moça, ela foi localizada em um hotel de Itabira, informação agora de manhã, ali na região central de Minas, estava com um filho de 6 anos. Segundo a Polícia Civil, a suspeita confessou o crime e ainda estava com parte dos objetos roubados do apartamento das vítimas. O casal foi encontrado morto no início da semana, dentro do apartamento onde morava, aqui no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte, com várias facadas, um crime que chamou a atenção do Brasil inteiro. O Bortoleto, a expectativa era que sim, que essa moça é a principal suspeita. Agora ela confessa, a polícia trouxe ela para Belo Horizonte, a Itatiaia está acompanhando desde as primeiras horas, mas um caso que mexeu com todo mundo, né? Porque é um crime muito bárbaro.
Estarrecedor, né, Júnior? E infelizmente, cada vez mais inserido na nossa rotina, escutar esse tipo de notícia, infelizmente. Ora, um caso que eu imaginei que em algum momento poderia vir à tona na explicação dela, é algum rompante, algum problema, alguma coisa que o casal poderia, porventura, ela poderia alegar isso, porventura ter feito, eu acho que isso cai por terra a partir do momento que ela está com um monte de material roubado de lá de dentro. Então a intenção começa a ficar cada vez mais clara, não deixa de ser estarrecedor, realmente é lamentável uma situação dessa. Eu oro pela família de quem fica.
O Pedro, a informação da Itatiaia de agora pela manhã é que ela teria premeditado mesmo o crime, inclusive ter dopado o casal antes de ter esfaqueado esse casal, né? Essa era uma das hipóteses, porque uma pessoa só esfaquear duas outras pessoas, e com a quantidade de facadas que foi, muita gente falou, olha, ela deve ter dopado esse casal, e a polícia, pelo menos a nossa apuração de momento, é que isso deve ter acontecido mesmo.
Pois é, Júnior, tem essa questão, né, se ela teve essa ajuda, se ela não teve essa ajuda. Eu tô acompanhando o caso todo pela Itatiaia, né, e tá sendo muito, muito interessante acompanhar, apesar da tragédia do caso, né, pelo fato que a Itatiaia tem conseguido ouvir personagens importantes para essa história. Ontem o Oswaldo Diniz entrevistou a mãe, né, dessa moça, né, que está sendo acusada aí de assassinar esse casal, e ela falou sobre essa questão de dívida de jogos. Então você vê que para essa brutalidade teve uma motivação ali de um desespero, é toda uma tragédia que começa bem antes do crime. É bem chocante a parte que ela fala que a família toda chegou a se juntar para pagar essas dívidas de jogo dessa diarista, né? Que arrumava, enfim, dívida com Bete, dívida com Tigrinho, e aí pegava dinheiro com a agiota. Então, assim, é uma tragédia que começou muito antes dessas facadas aí que foram feitas, e que acho que pelo que a Polícia Civil já conseguiu esclarecer até agora, né? A gente já tem as imagens. Acho que só falta essa questão da participação, mas é um crime bárbaro, foi feito de forma premeditada, mas, assim, muito claramente a pessoa não tinha muita noção do que estava fazendo ali, porque tem a imagem dela nas câmeras de segurança, mostra ela entrando, mostra ela saindo do prédio. Enfim, uma tragédia já desde o começo, viu?
É, a informação, Marcela, ela que ela colocou ali um remédio, né, para colocar. Colocou um remédio no suco, ofereceu pro casal, quando eles dormiram, travesseiro no rosto e as facadas aconteceram.
Eu discordo, Pedro, ela tinha noção exatamente do que ela tava fazendo. É, foi premeditado, não,
é,
noção foi todo.
Ela tinha, é.
Assim, a alegação dela de que foi um surto, né? Cai por terra quando você vê que tudo foi bem planejado.
O surto passa, né? Ela começa a roubar.
É um caso revoltante, covarde. E hoje o que me revolta mais é saber que com a nossa legislação, talvez daqui a 6, 7 anos ela vai estar na rua. Sabe? Então, assim, tomara que seja um caso exemplar, uma punição exemplar. É, não interessa se ela estava com dívida, estava com dívida em aposta. Cara, você não pode, né, tirar a vida de duas pessoas que abriram a porta da sua casa para você trabalhar. Uma covardia imensa. Tomara que a lei seja bem rigorosa com ela.
E aí, Bernardo?
É estarrecedor de fato. Acho que resta prestar os sentimentos à família, né, do casal. É, eu entendo o que o Pedro quis dizer no sentido de que não era uma profissional do crime ali, né? Você deixou ser vista nas filmagens e tal, por mais que tenha sido premeditado, pode ter uma dose de fato desse desespero, que seja de fato punida, como o Marcelo falou, e que ela foi presa com um filho de 6 anos, né? Que também tenha sido, que seja feito um atendimento à família dela e da criança, que não tem nada a ver com isso, para que também não sejam culpados pelo crime que ela cometeu.
Gente, o Oswaldo Diniz está na ponta da linha, inclusive, para falar desse caso com a gente, com mais atualizações. Oswaldo, bom dia para você.
Bom dia, Júnior. A gente vai trazer aqui, a gente acabou de conversar agora com o delegado Gustavo Baleta, que confirmou também aquilo que não tinha sido dito até então, pelo menos até hoje, que uma quantia em dinheiro também foi levada dessa residência, cerca de 18 mil reais, além de semijoias, telefones celulares, que a Paola, depois do duplo latrocínio, ela saiu vendendo parte desse material levado, como por exemplo, os dois telefones da marca iPhone foram vendidos por R$800 na região da Praça 7. E aí esse telefone foi apreendido ontem mesmo. O delegado também comentou com a gente, confirmou que eu já tinha trazido aqui, que eu ouvi de um investigador, a dinâmica do crime. Ela dopou, né? Inclusive, tanto a senhora quanto o senhor, ela matou primeiro o senhor no quarto, porque na primeira facada que ela deu, ele acordou assustado, mas ainda dopado, e ela foi dando mais facadas. Quando a idosa estava na sala, aí ela estava ali, a grogue ainda, ela queria sufocar, matar por enforcamento, por asfixia, a idosa. Só que a idosa também teria cortado, porque quando ela dopou a senhora, e depois colocou um travesseiro para tentar sufocá-la, chegou a medir a pressão, e aí quando viu que estava acordada, deu mais facadas. E para finalizar, tudo isso ela confirmou para a polícia que fez por ganância. Com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Oswaldo. Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve Marcelo da Fonseca, Bernardo Estilac, Pedro Nascimento e Leonardo Bortoleto. Agora o Assinantão. Mais informações ao longo do dia. Bom dia para você, boa quinta-feira.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia. Programa de conteúdo livre.
Itatiaia.
Aqui pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 2 de julho do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou. Um abraço para Eva Maria de Almeida, amiga e companheira de todas as manhãs, está lá em Caeté, ouvindo a gente, né? Recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Hoje, dia 2 de julho do ano da graça de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, para você que já se levantou, né? É isso aí. Hoje é dia de São Otto de Bamberg, de São Monegundes, de São Pedro de Luxemburgo. Hoje é dia da independência da Bahia, né, que consolidou a independência do Brasil com a expulsão das tropas portuguesas da Bahia, né? É, isso aí, no ano de 1823, naturalmente, um tempinho depois da independência, naturalmente, feita por Dom Pedro I, aliás, muito mais pela sua mulher, né? É isso aí. Hoje também é dia do bombeiro, dia do hospital. A lua é cheia, a temperatura é de 17 graus, a umidade relativa do ar é de 81%. Nós estamos aqui com Unimed BH. O cuidado começa no app. Todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 mais. Camponesa, sabor se cria junto. E também nós estamos aqui com Saudade, carne suína com muito mais sabor. Experimente e comprove. Pois é. Tomando café Riachuelo, gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o café gourmet gostoso, delicioso, para você levar para casa. Cheira o carro, cheira também o ônibus, quando você leva no ônibus, né? É uma delícia. Café Riachuelo, onde você toma também o cafezinho, come biscoitos Barbieri e aquele pão de queijo crocante gostoso que eu chamo de o melhor pão de queijo do mundo, que você encontra lá no Café Riachuelo. Conosco também nesta manhã, a Patrícia Joe. Patrícia, bom dia.
Muito, 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 muito bom dia! Bom dia!